Bem, senhores, senhores deputados, vamos então continuar com a nossa ordem de trabalhos de hoje. Eu não sei eu pedi que alguém fechasse o... Ah, está ali a nossa amiga Ana, já tratou disso. Eu não sei que opinião é que os colegas fazem destas audições, mas eu acho que elas são muito, muito interessantes. Desiguais, mas muito interessantes. É? São desiguais, que é a maneira diplomática, como a gente se deve referir a essa experiência que temos tido, mas muito interessantes. Acho que acrescentam muito ao nosso conhecimento do quadro internacional em que Portugal e os seus interesses se movem. Bom, posto isto, passávamos então à nossa ordem de trabalhos, que vamos tentar resolver com alguma celeridade. Também chamava atenção para um detalhe. Não sei se repararam que no dia em que funcionámos sem contador de tempo, as coisas foram muito mais fluidas e rápidas do que habitual. Porque eu acho que há uma regra não escrita no Código de Honra Parlamentar, segundo a qual fica mal alguém não esgotar o tempo todo. Não é? É uma coisa extraordinária. E, portanto, quando não há contador, as pessoas dizem rigorosamente o que têm a dizer e não estão a encher chouriços. Claro, claro, nós sabemos isso, não é? E, tendo em conta que encher um tempo máximo de 5 minutos também não é uma coisa épica, talvez possamos consumir só 3, se não houver necessidade de gastar os outros 2. Mas enfim, posto isto, vamos lá então passar ao nosso APS de resistência, a saber, informações, como é habitual. Ora bem, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros estaria disponível para audição a requerimento do PSD sobre a situação da base das Lajes no dia 20 de junho pelas 16 horas. Seus deputados, PSD em primeiro lugar e todos os demais. Dia 20 de junho, sou do Sr. Dr. Raul Oliveira. Que dia da semana é o dia 20 de junho?
É uma terça-feira,
é um dia abençoado, como vocês sabem. E não só abençoado, como regimental, o que é o mesmo no meu caso. E, portanto, a questão é a seguinte. Podemos fechar isto com esta data? É sempre motivo de grande alegria quando conseguimos que estas coisas decorram no dia regimental. Muito bem. A Sra. Secretária-Geral do Serviço Europeu de Ação Externa, Helga Schmidt, devido ao agendamento de novos compromissos no dia 8 de junho em Bruxelas, virá mais tarde, chegando a Lisboa, pelas 19. Assim, coloca-se à consideração que a reunião possa decorrer no dia 9 de junho, sexta-feira, na Sala 6, antes da sessão plenária, com início às 9. Senhores deputados. Deputados das Comissões de Defesa e Assuntos Europeus também estarão presentes. Vamos fazer, Srs. Deputados, qual é o vosso entendimento a respeito? Reunir sexta-feira, às 9, é a Secretária-Geral do Serviço Europeu de Ação Externa, Helga Schmidt. Que é a véspera desde junho, ainda por cima. Para aqueles que vão viajar, é impossível. Srs. Deputados, ponto de vista, PS, 9 de junho às 9.
O que é que
os seus deputados acham? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que a Comissão vai procurar, a Comissão não, que os membros da Comissão, porque não é nenhuma reunião da nossa Comissão, vão procurar, não é, até não pode ser, Sr. Doutor, isso não pode ser uma reunião formal da Comissão às 9 horas de sexta-feira. Nós não temos condições de garantir, para já estamos a falar de uma coisa que vai passar-se já nesta próxima sexta-feira. Temos no dia seguinte o dia de Portugal, a reunião é uma segunda reunião, é uma segunda data, porque a primeira foi alterada pela própria senhora Helga Schmidt, e portanto eu acho que o que se deve dizer é que os membros da Comissão, na medida das suas possibilidades, associar-se-ão a esta reunião, que é interessante, de todos os títulos, mas que os serviços da Assembleia procuram garantir presenças neste evento, e eu acho que nós não podemos assumir essa responsabilidade. Pelo menos eu, como Presidente da Comissão, parece-me um pouco arrevesado. Mas se os deputados disserem que nós temos condições para estar presentes na reunião, não serei eu a faltar.
Sr. Presidente, nós temos um problema, que é de facto o conjunto de deputados que irá visitar as comunidades.
O CDS já lhes avisou que não tem condições. Mas mesmo que o CDS não esteja, podem estar outros partidos, isso não inviabiliza. Diga, Sra. Deputada.
É o mesmo problema.
Então vamos fazer assim que é o melhor. Pois é, evidente. Sr. Deputado João Oliveira, podemos dizer que parece-nos bem a data, mas não garantimos institucionalmente que seja uma reunião. Eu acho que é o melhor, que é para não se dizer depois que não estivemos presentes, não estamos em condições de assumir esse compromisso. Sim. Realmente. Queremos manifestar a nossa inexcedível admiração pelas comissões de defesa e de assuntos europeus que conseguem mobilizar-se em tão curto prazo de tempo e a horas estão inapropriadas para reunir com a nossa senhora Helga. Sr. Dr. Raul, portanto, é transmitir que os deputados... Inapropriadas, sim, porque é uma sexta-feira às 9 da manhã, na véspera do Dia de Portugal, marcado com 3 dias de antecedência.
Um dia sim, mas 9 horas já, 1 hora e meia da manhã.
Está superada. Podemos fazer aqui um campeonato, quem acorda mais cedo. Vamos ficar surpreendidos com o ranking. Ora bem, então vamos lá saber. Vamos lá então fazer o seguinte. Sr. Doutor, nós vamos estar nesta reunião. A presença será individual dos deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros. Estão todos informados. A Comissão não pode reunir a essa hora, à sexta-feira amanhã, porque não foi possível, junto dos grupos políticos, garantir presenças mínimas para a reunião, ser caracterizada como uma reunião da Comissão. Muito bem.
Norte da Europa, por uma razão, eles começam às 8, mas se às 4 têm tempo para ir aos concertos, essas coisas todas, quer dizer, aos teatros e tudo isso.
Sr. Deputada, mas é que eu tenho um pequeno problema de ordem pessoal e vou explicar qual é. É que eu sou do tempo, eu era deputado quando um grande comerciante grossista obrigou a Assembleia da República a reunir às 8 da manhã porque dizia que era um homem muito ocupado. Portanto, eu sou muito insensível ao argumentário das horas. Bom, posto isto, vamos passar ao ponto seguinte. Ora bem, no âmbito do acordo de parceria entre a União Europeia e Cabo Verde, a Comissão de Assuntos Europeus convida a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas a participar numa audição conjunta ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, prevista para o dia 21 de junho. Muito bem, a Comissão de Assuntos Europeus continua o seu expansionismo. Já está no meio do Atlântico Sul. É no dia 21 de junho, que é uma quarta. Quarta-feira, às 10 da manhã. Senhores deputados, quarta-feira, 10 da manhã. Audição conjunta sobre o acordo de parceria União Europeia-Cabo Verde. Então, autorizam-me a informar que estaremos presentes e fazer, portanto, participar nesta... Senhor doutor, por favor, uma boa nota. É fora da deles. Bastante dentro da nossa, uma vez que Cabo Verde...
É isso, fora da nossa reunião, fora do nosso agendamento.
É fora da nossa programação. Não, é quarta. Ah, isto é terça também?
Não,
este é quarta. Este é quarta, 21 de junho, quarta-feira. Ora, muito bem. O embaixador de Portugal em Zagreb, Jorge Silva Lopes, confirmou uma deslocação a Lisboa na semana 10 a 14 de julho. E tem disponibilidade para uma audição nesta altura, qualquer dia desta semana, menos o dia 11, escusar será dia 11, deve ser terça, não, Sr. Doutor? Pronto, ok. Menos dia 11. Dia 12 é feriado. O que é que deixamos o quê? Ficamos com 13, quinta-feira, e 14, sexta-feira. 14, sexta-feira, é impossível. Como toda...
12 de julho, feriado. Ah, não, 12 de junho. Confusão. Não, é feriado.
Não. Ok. Então, se dia 12 não é feriado, e dia 12 é quarta. E a que horas seria isto, Sr. Doutor? A que horas seriam estas audições? Da parte da manhã? Bem, sexta-feira é impossível, não é? Sexta-feira é impossível. Doze, treze, quatorze, Sr. Deputado, já é o que temos. Quinta-feira ninguém que está disponível porque as questões dos grupos políticos. Já temos.
Atenção aqui a isto. Houve alterações. A quinta e a sexta estão destinados em julho a comissões parlamentares.
Ah! O mês de julho vai ser outro daqueles meses um pouco heterodoxos. Vamos ter todos que estudar este mês de julho, já percebi, porque temos no dia 13 e dia 14 temos comissões parlamentares, ou seja, este e no dia 12 tem plenário. Então, o que é que vocês acham? 13 e 14, temos comissões parlamentares, quinta e sexta, podemos escolher, temos comissões parlamentares, à tarde, imagino, podemos escolher um dia qualquer. Senhores deputados.
O ideal seria dia 13, Sr. Presidente, e dia 12 tem reunião plenária.
Ok.
Se deixar para sexta, fica um dia morto no meio e vai ser um problema.
Ok. Senhores deputados, Sr. Deputado João Oliveira, dia 13, pode ser? Dia 13. 13, quinta, dia de comissões parlamentares, que em julho, por razões que não estão em condições de... 13, Sr. Deputado, 13 de quinta-feira que temos comissões parlamentares. Não sei porquê. Já não há plenários nesta altura? Então pronto. Vamos reinar sem a rivalidade das... Terminou aqui. Junto com a sexta, mas quinta, o que é que há na quinta?
Quinta não há nada, é só comissões. Quando nós fizemos de manhã, fica um ovo a partir da tarde.
Ficamos quê?
Livres. A tarde e o dia de sexta.
Agora, não pode ser feito dia 12 de manhã, aproveitaria só o dia 12.
Sim. É pá, isso não dá jeito nenhum, só
de tarde.
Dia 13 de manhã é o cavalheiro. Não, ele não pode, dia 11.
Não, dia 13 de manhã é. Que é...
Dia 12 é plenária, não dá. Bem, então pronto, já. Sr. Deputados.
Dia 13 à tarde.
13, está feito, 13, pronto, 13. Pronto. Ora bem, mais é que temos? Está-se à tarde com quem estiver, Sr. Deputado. Bom, o que é que temos mais? Na tarde do dia, para o dia 21. Há em Bruxelas uma conferência do Parlamento Europeu, patrocinada pelo Presidente do Parlamento Europeu, que irá abordar a temática da gestão das migrações. A conferência abordará questões da gestão da concessão de asilo, migrações, promoção da estabilidade e prosperidade nos países terceiros e o reforço da segurança interna da UE. Ou seja, exatamente os mesmos termos, os mesmos tópicos de todas as reuniões organizadas em Bruxelas sobre as migrações. E, portanto, a Assembleia da República far-se-á representar por um deputado da 1ª, 2ª e 4ª Comissões. Nós temos que indicar um deputado, os seus deputados, alguém que se sinta especialmente motivado para participar nesta reunião, a deputada Paula Testa da Cruz, grande interessada nestas matérias.
Somos todos. Sr. Presidente, eu confirmarei amanhã,
sim,
porque tenho que confirmar se tenho ou não, como penso que tenho, um julgamento nesse dia. Mas, de qualquer forma, confirmo amanhã.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Srs. Deputados, uma vez que a Sra. Deputada... Sim. Sr. Deputada Isabel Santos estaria disponível também para... Ok, ok. Então, o Dr. Raul, em articulação com as senhoras deputadas, vai tratar deste ponto. Muito bem. Por último, o que é que temos aqui? Conselho Português para a Paz e Cooperação, no quadro de realização em Lisboa, 21 decorrente de uma sessão pública de solidariedade com o Sahara Ocidental, solicita uma audiência à nossa Comissão, eu sugiro mesa e coordenadores, que teria lugar no dia 21 ou no dia 22, quarta-feira ou quinta-feira, pelas 14 horas. Bem, é assim este horário excêntrico, Sr. Torrul, não pode ser às 14h30, em meia hora não está feita a reunião, 14h30. Sr. Deputados, têm preferência? Quarta-feira ou quinta-feira? Dia 21, decorrente. Antes do plenário, pouco antes do plenário. Sr. Deputados, é igual, não é? Podemos marcar então no dia 21, quarta-feira. Pode ser? Muito bem. Portanto, mesa e coordenadores, Sr. Deputados, já não estão aqui alguns dos coordenadores, vai ser preciso informar os coordenadores desta decisão. Okay. Ok? Muito bem. Posto isto, temos... Espera só.
Cinco.
Espera. Temos uma ordem de trabalhos bastante longa, confesso. Não é? Temos duas apreciações e votações. Bom, vamos... Aqui não está a indicação do relatório.
Não, temos para a redação final.
Bem, Srs. Deputados, vamos seguir a ordem proposta pela Ordem de Trabalhos. Ponto segundo, apreciação e votação da proposta de redação final do projeto de resolução número 866-13-2 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que garanta a salvaguarda dos habitantes dos Açores no âmbito da utilização da base das Lazes pelos Estados Unidos da América. Projeto de resolução número 868, do PS, exatamente, um segundo, deste caso do PS, também epígrafe sobre o futuro da base das Lazes. Sr. Deputado, já foi feita a consolidação deste texto, não é verdade? É isso que nós vamos aqui apreciar e votar. A redação final.
Sr. Presidente.
Sim, Sr. Deputado, faz favor.
É que há também um projeto de resolução da autoria do Presidente do PAR.
Há também?
Há, pelo menos. Da Ilha Terceira, relativa à disposição da Ilha Terceira decorrente da utilização da base das Lajes, Eduardo Ferro Rodrigues. Está bem, mas existe. É puro esse imóvel. Existe.
Claro.
Não tem número.
Isto é a proposta de relação final. Isto é o texto de compromisso?
Mas percebemos, mas não sabemos.
Pronto, então é isto. Fez-se fiat-lux. É este o texto maravilhoso. Cujo acordo de competitividade.
Isto é uma proposta
final. Exatamente. Só está lá na frente, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para. O PS tinha uma proposta de alteração do ponto 2. O ponto 2 refere a reparação dos danos ambientais decorrentes da respectiva utilização da base das Lajes. E a nossa proposta era da alteração desta parte do ponto 2 para garantir no decurso das negociações bilaterais com o Governo dos Estados Unidos da América a descontaminação ambiental na Ilha Terceira decorrente da respectiva utilização da base das Lajes. Portanto, e continuo. É que quando é referida a reparação dos danos ambientais decorrentes da respectiva utilização da base das Lajes, nós consideramos que é mais limitativo do que a descontaminação ambiental na Ilha Terceira, dado que a contaminação não foi feita só dentro do perímetro da base das Lajes, mas também em várias outras zonas que foram utilizadas pelos norte-americanos.
Sr. Presidente, peço desculpa, mas está incluído, Sra. Deputada, repare. A reparação dos danos ambientais decorrentes da respectiva utilização da base das Lajes. Se a sua utilização extravasou a área da base das Lajes, está aqui incluída. Não vale a pena estarmos a alterar.
Além disso, a questão é que o nosso projeto de resolução referia especificamente à descontaminação ambiental e, portanto, esta alteração, ele altera aqui um pouco a lógica que nós queríamos dar ao projeto.
Bom, Sr. Deputados.
É que não altera, está. Todas, aqui estão todas as consequências decorrentes da utilização da base das Lajes. Portanto, todas incluem aquelas que são feitas fora do perímetro da base das Lajes.
Bem, eu confesso pessoalmente também não descortino que o âmbito de uma e outra seja diverso, mas de qualquer maneira a proposta é legítima e pode-se votar se a Sra. Deputada fizer questão.
Sim,
não há problema nenhum.
Sra.
Deputada, faz favor.
É uma questão metodológica. Nós estamos a tratar de uma redação final que supostamente serve para fundir dois textos que foram aprovados. Por parte do Partido Socialista, que é o autor de um dos textos que foi aprovado, tem o direito, em fim de linha, tem o direito do seu texto ser publicado tal qual como foi aprovado no outro lado. E, portanto, a minha dúvida é sobre esta votação.
Não, Sr. Deputado, isto é apreciação e votação. Estamos alegremente na parte da apreciação. Se houver consenso, há consenso. Eu acho sinceramente que isto não é matéria, isto é matéria Lana Caprina. As diferenças de redação são. Mas, Sr. Deputado, insiste na redação que propõe?
Sim, nós preferimos que fosse feita esta alteração e que se mantivesse o texto que estava na nossa proposta, no nosso projeto de resolução.
Sim, mas nós podemos alterá-lo, isso não há problema nenhum.
Eu acho que se um dos propostos faz questão de que aquele texto...
Mas ao mau princípio, houve a proposta...
Eu julgo que isso é...
Estão aí os textos.
Deixa estar, eu adoro o trabalho útil. Este não me parece nada útil, mas pronto, vamos lá embora. Onde é que está isto? Eu não tenho aqui, pá. Tenho uma abundância de datas. Ora bem, esse é o ponto que é, Sra. Deputada?
Ponto número 2.
2. Um diz, garanta, no decurso das negociações bilaterais com o Governo dos Estados Unidos da América, a reparação dos danos ambientais decorrentes da respectiva utilização da base das bases. Portanto, os danos ambientais não são da base das lajes, são quaisquer danos que decorram da utilização da base. E o reaproveitamento futuro das infraestruturas sedentárias das infraestruturas urbanas. Ok. Agora vamos ver qual era o outro, que é do Partido Socialista, onde é que ele está? Este aqui era do Presidente, não é verdade? O número, é que as resoluções não têm números, pá, nunca vi nada assim, as resoluções não têm números. Bem, não está aqui. E o do Partido Socialista diz sobre o mesmo ponto, o seguinte, isto, meus caros amigos, está ininteligível. Bom, ponto segundo, diz... O que é isto? Não, isto é outra coisa. Isto é uma... Já vamos a isso.
Eu tenho aqui.
Tens aí?
São as audições.
Elas são todas iguais, vêm todas com esta admirável designação de resolução número / 2017. Ora bem... Esta aqui diz, garanta, no decurso das negociações dos Estados da América, a prioridade da descontaminação ambiental total e do reaproveitamento futuro. Então a questão é o total, é isto? É o total?
Sim.
E mediante a introdução cirúrgica de um total na outra? Não, não ficaríamos mais próximos?
Total do reaproveitamento das infraestruturas excedentárias na estrutura aeroportuária da base das lajes.
Resultada. Mas não sou o autor, sou o Partido Socialista, insisto nesta ênfase, o que é que eu posso fazer? Vamos então, vamos para o total.
É mais restritivo. Se vir ainda é mais restritivo.
Resultada. Senhores deputados, o que é que acham do seguinte? Isto é o texto de compromisso, julgo eu, e desejo eu ardentemente, uma vez que tenho três com a mesma designação. Garanta no decurso das negociações bilaterais com o Governo dos Estados Unidos da América a total reparação dos danos ambientais decorrentes da respectiva utilização da base das lajes e o reaproveitamento. Isto seria
abrange? Senhor Presidente, para nós seria importante ter aqui a referência na Ilha Terceira.
Ilha Terceira, ok.
E, portanto, então vamos. Se fosse tudo possível bem. Colocar a descontaminação ambiental na Ilha Terceira decorrente da respectiva utilização, seria.
Muito bem. Vamos então votar. Senhores deputados, alguém. Senhores deputados, querem votar isto ou deixamos passar com a alteração proposta? Como é que pretendem fazer?
Podemos deixar a nossa posição, que é da abstenção.
Ok. Então vamos votar. Quem vota contra a alteração do Partido Socialista à redação final? Quem se abstém? Pronto, está aprovada, sou deputada. Ficou feita a referência à Ilha Terceira. Muito bem, posto isto, passamos à apreciação da nota de admissibilidade da petição número 305-13-2 da iniciativa de Estevão Domingos de Sá Sequeira, que recomenda a adoção de providências com vista a facultar a opção de contratos de consumo e de arrendamento serem traduzidas para outras línguas em benefício de turistas e imigrantes. Senhores deputados, eu considero que a nossa comissão é incompetente em razão da matéria, porque diabo é que nós somos chamados a falar, a debater contratos de consumo e de arrendamento em links, se é em chinês, em servo-croata, isto não nos diz rigorosamente respeito nenhum. Os seus deputados estão de acordo que indiquemos aos serviços que distraíram-se, que isto não tem nada a ver connosco, faça o favor de mandar para quem direito, julgo que é a Comissão de Economia, mas não sei. Ora, muito bem. Faz favor, Sr. Deputado. Claro.
Nós retiraríamos esta parte.
Sim.
O Partido Socialista propôs-nos que, em vez de se fazerem as audições que foram requeridas por parlamentares, pudéssemos encontrar uma metodologia de pedido para ser prescrito a cada uma daquelas entidades, em vez de estar a fazer as audições.
Sr. Deputado, vamos alterar. Sr. Deputado, alteramos a ordem, vamos já tratar disso, isso fica já tratado, está bem? Ora bem, onde é que está essa coisa? É a 5. Apreciação das propostas de audições pela autora do parecer, deputada Lara Martinho, no âmbito da apreciação da proposta de resolução número 49-13-2, que aprova o Acordo Económico e Comercial Global entre a União Europeia e os Estados-membros, por um lado, e o Canadá, por outro. O PS propõe... E o 6, que é a mesma coisa, são a mesma matéria, não é verdade? Portanto, o que o grupo parlamentar do PCP propõe é que se aceite todo este elenco de organizações e estruturas, mas que as mesmas consultas possam ser feitas a pedido de um parecer escrito e não deputada. Há acordo sobre isto?
Sim, senhores.
Senhores deputados, PSD, não. Há acordo sobre isto?
Não há acordo, porque não tenho conhecimento, não fomos consultados, mas não vamos discordar.
Ok. Muito bem. Faz favor, Sr. Deputado.
A sugestão do Partido Socialista que nós acompanhamos era de que pudesse ser feita a consulta, o pedido de parecer, que o pedido de parecer pudesse ter como data, como prazo limite, o dia 22 de junho.
22 de junho, Sr. Deputado.
Ou seja, na prática são duas semanas para as entidades poderem pronunciar, parece-nos que é um prazo razoável, da nossa parte a acordo.
Isto também não havia outra maneira, como é que em duas semanas íamos... Isto parece uma lista, enfim... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 entidades. Tínhamos que começar já daqui a meia hora e só acabávamos na véspera. Sr. Doutor, faça a favor de registar. Vamos então votar esta deliberação. Não sei se ela tem que ser votada. Em qualquer caso, não se perde nada com isso. Vamos então, em resultado... Não, isto é só apreciação. Não há nenhuma referência à votação. Vamos fazer de acordo com a deliberação que ficará registada em ata. Muito bem. Posto isto, somos aqui no ponto número 4. Somos novamente assombrados... Oh, sou deputado, sempre a considerá-lo. Passamos aqui outra vez, fomos novamente afligidos pela petição que recomenda que as notificações e avisos de órgãos oficiais podem ser remetidas às línguas. Este cidadão está num estado de total euforia cosmopolita. Eu nunca vivi em nenhum país onde não fosse agraciado com comunicações na língua de Camões. Bom, mais uma vez, não somos competentes. Okay. E se fôssemos, éramos contra. Muito bem. Passamos ao ponto. Diga lá que, por virtude e competência, ficamos impedidos de manifestar a nossa discordância em relação à proposta do peticionário. Muito bem. Ponto 7. Apreciação e votação do relatório da comunicação da Comissão ao Parlamento, ao Grupo e ao Conselho, rumo a uma política comercial sólida para a UE em prol do emprego e do crescimento. Sou a deputada Paula Teixeira da Cruz. Tem condições de fazer a apresentação deste relatório?
Não, Sr. Presidente, com o meu pedido de desculpas à Comissão, não estou em condições ainda de fazer a apresentação deste relatório.
Será oportunamente agendado. Ponto seguinte. Ah, está aqui, foi pedido o adiamento. Peço imensa desculpa, a mesa estava informada. Ora bem, ponto 8º. Distribuição de iniciativas legislativas e nomeação dos autores de pareceres. Muito bem. Proposta de resolução número 52-3-2, que aprova o protocolo adicional à Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção do Terrorismo. Aberto à assinatura em Riga. É ao Partido Socialista compete indicar autor de parecer. Senhores deputados. Sr. Deputado Isabel Santos. Muito bem, e com isto entramos na aprovação das atas. Senhores deputados, vamos aprová-las uma a uma ou podemos aprová-las em bloco? Em bloco. Então temos as seguintes. Ata número 57, do dia 13 de 12 de 2016. Ata número 59, do dia 3 de 1 de 2017. Ata número 81, de 28 de 4 de 2017. Ata número 86, de 23 de 5 de 2017. Senhores deputados, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Eu acho que nós um dia tínhamos que pensar numa solução qualquer. Como é que se torna um pouco mais enxutas estas atas? Porque estas atas dão uma trabalheira a quem as faz, que é aqui o doutor Raul, e não só, e também aqui a doutora Anabela, que isto é uma chatice, esta coisa de fazer as atas. A doutora Isabela gosta de fazer as atas, então assim sendo, vamos privá-la desta alegria adicional. Muito bem. Com isto entramos nos outros assuntos. Não há outros assuntos? A reunião já está marcada, já resolvemos isso antes, não é? E pronto, realmente tinha toda a razão, Sr. Deputado Paulo Teixeira da Cruz, a reunião era rápida. Srs. Deputados, muito obrigado. Ficamos então, nos encontrar na próxima semana. Não, na próxima semana não. É só dia 20, que a próxima semana é uma semana que não há reuniões de comissões, não é verdade? Pronto. Muito bem. Então, muito obrigado, Srs. Deputados.